7. Na opinião de Ed, a mãe saiu na hora certa. Durante o horrível confronto com ela, ele sentiu sua respiração cada vez mais presa no pulmão e na garganta, parada e imóvel, insípida e repulsiva, ameaçando envenená-lo. Ele se segurou até a porta estar bem fechada após a saída dela e então começou a ofegar e assobiar. O ar azedo em sua garganta apertada subiu e desceu como um atiçador quente. Ele pegou a bombinha, o que fez o braço doer, mas ele não se importou. Lançou um longo jato na garganta. Ele inspirou o gosto de cânfora, pensando, não importa se é placebo. As palavras não importam se uma coisa funciona. Ele se deitou nos travesseiros de olhos fechados, respirando livremente pela primeira vez desde que ela entrou. Estava com medo. Com muito medo. As coisas que ele disse para ela, a forma como agiu, era ele, mas não era. Havia alguma coisa trabalhando nele, trabalhando por meio dele, alguma força, e sua mãe sentiu. Ele viu nos olhos dela e nos lábios trêmulos. Ele não sentia essa força como cruel, mas seu poder enorme era assustador. Era como entrar em um brinquedo de parque de diversão, que era muito perigoso, e perceber que você só podia sair quando acabasse, acontecesse o que acontecesse. Não tem volta, pensou Ed, sentindo o peso quente e incômodo do gesso ao redor do braço quebrado. Ninguém volta para casa até chegarmos ao final. Mas Deus, estou com tanto medo. Tanto medo. E ele sabia que o motivo mais verdadeiro para exigir que ela não o afastasse dos amigos era uma coisa que ele jamais poderia contar a ela. Não posso encarar isso sozinho. Ele chorou um pouco naquele momento, depois caiu em um sono inquieto. Sonhou com uma escuridão em que bombas funcionavam sem parar. 8. Estava ameaçando chover em pancadas de novo à noite, quando Bill e os outros otários voltaram ao hospital. Ed não ficou surpreso ao vê-los entrando em fila. Ele sabia que eles voltariam. O dia tinha sido quente. Mais tarde, todos concordaram que a terceira semana de julho foi a mais quente em um verão excepcionalmente quente, e as nuvens começaram a aparecer por volta das 16h, preto-arroxeadas e enormes, grávidas de chuva, carregadas de relâmpagos. As pessoas fizeram suas obrigações rapidamente e com um certo desconforto, sempre com um olho observando o céu. A maioria concordou que choveria forte até a hora de jantar, o que tiraria um pouco da densa umidade do ar. Os parques e parquinhos de Derry, lotados durante todo o verão, ficaram desertos por volta das 18 horas. A chuva ainda não tinha caído e os balanços estavam imóveis e sem fazer sombra em uma luz que era de um amarelo estranho e sem profundidade. Um trovão explodiu ruidosamente. Isso, os latidos de um cachorro e o barulho baixo do tráfego na rua Alterman foram os únicos sons a chegar na janela de Ed, até os otários chegarem. Bill foi o primeiro, seguido de Hit, Beverly e Stan vieram atrás, depois Mike. Ben entrou por último. Ele parecia excruciantemente desconfortável, com um suéter branco de gola alta. Eles foram até a cama dele com expressões solenes. Nem Hit estava sorrindo. As caras deles, pensou Ed fascinado. Minha Nossa Senhora, as caras deles. Ele estava vendo neles o que sua mãe viu naquela tarde, aquela estranha combinação de poder e impotência. A luz amarela da tempestade caía na pele deles, fazendo os rostos parecerem fantasmagóricos, distantes e ensombreados. Estamos atravessando, pensou Ed, atravessando para alguma coisa nova. Estamos na fronteira. Mas o que tem do outro lado? Para onde vamos? Para onde? Oi, Ed, disse Bill. Como você está? Tudo bem, Big Bill, disse Ed e tentou sorrir. Teve um dia e tanto ontem, né? Disse Mike. Um trovão ribombou junto com a voz dele. Nem a luz do teto nem a luz do abajur estavam acesas no quarto de Ed, e todos eles pareciam sumir e aparecer na luz estranha. Ed pensou nessa luz em toda Derry agora, inclinada e imóvel no Parque Macarron, entrando pelos buracos no teto da Ponte do Beijo, em raios manchados e espalhados, deixando Kenduskeg parecido com vidro embaçado ao seguir pelo caminho largo e raso pelo Barrens. Ele pensou nas gangorras em ângulos estranhos, atrás da escola Derry, enquanto as nuvens só aumentavam. Ele pensou nessa luz amarela que acompanha os trovões e na imobilidade, como se toda a cidade tivesse adormecido ou morrido. Sim, disse ele, foi onde ia tanto. Meus pais vão ao cinema daqui a 2 noites, disse Bill. Quando mudarem os filmes em cartaz, vamos fazer desse dia. Bolas de prata, disse Hit. Eu pensei. É melhor assim, disse bem baixinho. Ainda acho que poderíamos fazer as balas, mas pensar não basta. Se fôssemos adultos... Ah, é. O mundo seria delicioso se fôssemos adultos, disse Beverly. Adultos podem fazer tudo o que querem, né? Adultos podem fazer tudo o que querem e sempre dá certo. Ela riu, um som trêmulo e nervoso. Bill quer que eu dispare. Você consegue imaginar isso, Ed? Pode me chamar de Beverly Oakley. Não sei de que vocês estão falando, disse Ed, mas achava que sabia. Ele estava tendo uma ideia, pelo menos. Bem explicou. Eles derreteriam um dos dólares de prata dele e fariam 2 bolas de prata, um pouco menores do que bilhas. E então, se fosse mesmo um lobisomem que morava no número 29 da rua Neybolt, Beverly colocaria uma bola de prata na cabeça dele com estilingue de Bill. Adeus, lobisomem. E se eles estivessem certos sobre ser uma criatura com muitas faces, era adeus. Coisa. Devia haver algum tipo de expressão no rosto de Ed, porque Hit deu uma gargalhada e assentiu. Sei o que você está sentindo, cara. Eu achei que Bill devia ter perdido os parafusos que ainda tinha quando começou a falar, em usar o estilingue em vez de arma do pai, mas hoje à tarde... Ele parou e limpou a garganta. Hoje à tarde, depois que sua mãe nos expulsou, era como ele ia começar. E isso, obviamente, não seria nada bom. Hoje à tarde fomos para o lixão. Bill levou o estilingue. Olha, do bolso de trás, Hit pegou uma lata achatada que já tinha sido de pedaços de abacaxi da marca Del Monte. Havia um buraco irregular de uns 5 centímetros de diâmetro no meio dela. Beverly fez isso com uma pedra de 6 metros de distância. Para mim, parece uma .38. O boca de lixo ficou convencido. E quando o boca de lixo fica convencido, o boca de lixo fica convencido. Matar latas é uma coisa, disse Beverly. Se fosse outra coisa, uma coisa viva... Bill, devia ser você, de verdade. Não, disse Bill. Todos nós disparamos. Você viu como foi? Como foi? Perguntou Ed. Bill explicou lentamente, fazendo pausas, enquanto Beverly olhava pela janela com os lábios tão apertados que estavam brancos. Por motivos que não conseguia explicar nem para si mesma, ela estava mais do que com medo. Estava profundamente constrangida pelo que tinha acontecido hoje. No caminho até o hospital, ela argumentou de novo, apaixonadamente, para que eles tentassem fazer as balas sim, e não por ter mais certeza do que Bill ou Hit de que elas funcionariam quando a hora chegasse, mas porque, se alguma coisa acontecesse naquela casa, a arma estaria nas mãos de Bill, outra pessoa. Mas fatos eram fatos. Cada um pegou 10 pedras e disparou com um estilingue em 10 latas a 6 metros de distância. Hit acertou uma em 10, e a que acertou foi de raspão. Ben acertou 2, Bill acertou 4, Mike acertou 5. Beverly, disparando quase casualmente e parecendo não mirar, acertou 9 de 10 latas, bem no meio. A 10ª caiu quando a pedra que ela disparou quicou na beirada. Mas... Primeiro, nós temos que fazer a munição. Daqui a 2 noites, já devo ter saído daqui, disse Ed. Sua mãe iria protestar, mas ele achava que não protestaria muito. Não depois daquela tarde. Seu braço está doendo? Perguntou Beverly. Ela estava usando um vestido rosa, não o vestido que ele tinha visto no sonho. Talvez ela o tivesse usado à tarde, quando sua mãe os expulsou, no qual ela tinha costurado pequenas flores. E uma meia de seda ou de nylon. Ela parecia muito adulta, mas infantil de alguma forma, como uma garota brincando de se vestir de adulta. A expressão dela estava sonhadora e distante. Ed pensou, aposto que ela fica assim quando está dormindo. Não muito, disse ele. Eles conversaram por muito tempo, com vozes pontuadas pelo trovão. Ed não perguntou sobre o que aconteceu quando eles foram ao hospital naquela tarde, e nenhum deles mencionou. Rich pegou o ioiô, fez dormir uma vez ou duas e guardou. A conversa prosseguiu e, em uma das pausas, houve um clique curto que fez Ed olhar ao redor. Bill estava com alguma coisa na mão e, por um momento, Ed sentiu que seu coração disparar de alarme. Naquele breve momento, ele pensou que era uma faca, mas então Stan acendeu a luz do quarto, acabando com a escuridão, e ele viu que era só uma caneta esferográfica. Sob a luz, todos pareceram naturais de novo, reais, apenas seus amigos. Pensei que devíamos assinar no seu gesso, disse Bill. Ele olhou diretamente nos olhos de Ed. Mas não é isso, pensou Ed com lucidez repentina e alarmada. É um contrato. É um contrato, Big Bill. Não é, ou o mais próximo que vamos chegar de um. Ele estava com medo e, logo em seguida, com vergonha e raiva de si mesmo. Se ele tivesse quebrado o braço antes do verão, quem teria assinado no gesso? A mãe, sem dúvida. E talvez o Dr. Handor? As tias de Heaven? Eles eram seus amigos e sua mãe estava errada. Eles não eram amigos ruins. Talvez, pensou ele, não existam coisas como amigos bons ou ruins. Talvez existam só amigos, pessoas que ficam ao seu lado quando você se machuca e que ajudam você a não se sentir muito sozinho. Talvez valha a pena sentir medo por eles, sentir esperança por eles e viver por eles. Talvez valha a pena morrer por eles também, se chegar a isso. Não amigos bons, não amigos ruins, só pessoas com quem você quer e precisa estar, pessoas que constroem casas no seu coração. Tudo bem, disse Ed com a voz meio rouca, tudo bem, isso seria ótimo, Big Bill. Assim, Bill se inclinou solenemente por cima da cama e escreveu o nome no gesso que envolvia o braço de Ed em processo de cicatrização, com letras grandes e redondas. Hit assinou com um floreio. A caligrafia de Ben era tão estreita quanto ele era gordo, com as letras inclinadas para trás, pareciam prontas para cair ao mais leve empurrão. A caligrafia de Mike Hanlon era grande e estranha, porque ele era canhoto e a posição estava ruim para ele. Ele assinou acima do cotovelo de Ed e circulou o nome. Quando Beverly se inclinou sobre ele, ele conseguiu sentir um cheiro leve de perfume floral. Ela assinou com caligrafia arredondada do método Palmer. Stan foi o último e assinou o nome em letrinhas espremidas perto do pulso de Ed. Todos deram um passo para trás, em seguida, como se cientes de que tinham acabado de fazer. Do lado de fora, os trovões resmungaram pesadamente, de novo. Relâmpagos inundaram o exterior de madeira do hospital em uma luz breve e hesitante. Pronto? Perguntou Ed. Bill assentiu. Vai para minha casa depois do jantar, no dia depois de amanhã, se puder, tá? Ed assentiu e o assunto foi encerrado. Houve outro período de conversa casual, quase sem sentido. Em parte, foi sobre o assunto dominante em Derry daquele mês de julho, o julgamento de Richard Macklin pelo assassinato a porradas do enteado Dorsey e o desaparecimento do irmão mais velho de Dorsey, Ed Corcoran. Macklin só desabaria e confessaria no banco das testemunhas em 2 dias, mas os otários concordavam que Macklin provavelmente não tinha nada a ver com o desaparecimento de Ed. O garoto ou tinha fugido ou a coisa o tinha pegado. Eles saíram por volta de 18h45 e a chuva ainda não tinha caído. Continuou ameaçando até bem depois de a mãe de Ed chegar, fazer sua visita e ir embora de novo. Ela ficou horrorizada ao ver as assinaturas no gesso de Ed e ficou ainda mais horrorizada pela determinação dele de sair do hospital no dia seguinte. Ela estava imaginando uma estada de uma semana ou mais em tranquilidade absoluta para que as pontas da fratura pudessem se juntar, como ela dizia. As nuvens de chuva acabaram se dissipando e afastando. Nenhuma gota de chuva caiu em Derry. A umidade permaneceu e as pessoas dormiram em varandas, gramados e em sacos de dormir em quintais naquela noite. A chuva veio no dia seguinte, não muito depois de Beverly ver uma coisa horrível acontecer com Patrick Hockstetter.